Mais uma vez, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando pelo ponto 1 da nossa ordem do dia, e aproveito já para saudar o senhor bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, o Dr. Pedro Fábrica, bem como a secretária-geral, a Dra. Alexandra Simões, e o gabinete de comunicação, Dr. Pedro Coelho dos Santos, dando-vos as boas-vindas e permitam também desejar-vos as maiores venturas para o mandato que agora iniciam, que iniciaram, aliás, muito recentemente e, portanto, numa atividade tão importante como é aquela, nomeadamente na área da Comissão de Agricultura e Pescas, a função dos médicos veterinários. Como sabem, isto foi um pedido de audiência por parte da Ordem para se apresentar e também para nos trazer aqui algumas preocupações. E a nossa audiência decorrerá de acordo com a grelha que já foi previamente anunciada e que também vos fizemos chegar, que tem 10 minutos a entidade visitante, neste caso os nossos convidados, e depois seguir-se-á uma fase de intervenção dos grupos parlamentares, de acordo também com a grelha que foi aprovada na Comissão, e finda essa fase das intervenções terão novamente 10 minutos para responder. Deu-me indicação o Sr. Bastonário que seria ele a fazer a intervenção. Portanto, Sr. Bastonário, faz favor, tenha a palavra.
Okay. Obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, senhoras e senhores deputados. Só fazer uma pequena correção, o meu apelido é Fábrica, não é Fábrica, portanto era só... Mas é algo que eu estou habituado, já me chamaram coisas piores também, não há problema. Pronto. Eu gostava por dizer que je suis médico veterinário. Talvez vos pareça uma apropriação dramática ou abusiva de um acontecimento fatídico ocorrido em Paris, em 2015, mas penso que depois dos argumentos aqui, dos factos aqui apresentados relativos ao exercício da profissão, podem perceber o desânimo que os meus companheiros de profissão e o futuro da profissão está, caso não sejam tomadas medidas. Somos uma ordem de tamanho médio, atualmente somos 9 mil membros inscritos, dos quais 7.500 membros estão ativos, ou seja, cerca de 20% dos membros suspenderam as suas cotas, a sua atividade. E suspenderam porquê? Suspenderam porque 55% emigraram e 39% resolveram mudar de profissão. Apesar disto, a classe continua a crescer, com cerca de 360 novos médicos veterinários todos os anos inscritos na Ordem. Quais são as razões para esta deserção? Existem diversas, porém, aquilo que se encontra na base desta deserção é uma clara falta de valorização da profissão, com a falta de existência de uma perspectiva de carreira e também com a falta de condições mínimas laborais. Por isso, reitero, je suis médico veterinário. À data, não existe carreira especial médico-veterinária na administração pública e isto leva a uma dificuldade de vincular profissionais nesta mesma carreira, uma vez que não há esta perspectiva. Existem carreiras médica, farmacêutica, nutricionista, enfermeira, entre outras, que já garantem uma clara valorização das características únicas destas profissões, do seu contributo e também uma estratégia clara de vínculo atrativo no setor público. Porém, a médico-veterinária não existe. Por essa razão, já sou médico-veterinário. Neste ponto, como principal empregador público de médicos veterinários, temos que claramente destacar a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a ADGAV, sob a tutela do Ministério da Agricultura e Pescas. A primeira missão da ADGAV é a proteção da saúde humana através do controle de zoonoses e da proteção integrada, da proteção integrada da cadeia alimentar. Desta forma, garante-se a segurança sanitária dos alimentos e contribui-se para a transparência e o bom funcionamento do mercado. Dentro da União Europeia, Portugal é um dos países mais seguros em termos de segurança sanitária. Isto não acontece por acaso, é claramente um fruto do trabalho também persistente dos trabalhadores da ADGAV na aplicação da regulamentação comunitária e da legislação nacional. O controle da produção e transformação, a certificação para a exportação e a inspeção são uma função da ADGAV, que é a autoridade nacional competente. A ADGAV abriu também mercados nos últimos anos em cerca de 60 países para mais de 200 produtos alimentares, quer de origem animal, quer de origem vegetal, quer alimentos para animais. É um trabalho bem feito e só não abre mais porque não tem a capacidade humana de recursos necessária para tal. Finalmente, a DGAV tem um orçamento de cerca de 90 milhões de euros. Contas simples mostram que esta estrutura custa a cada cidadão deste país cerca de 5 euros por ano no orçamento de Estado. Enquanto que, por compensação, e perdoem-me esta comparação, está longe dos 1.400 euros que custa a cada pessoa por ano no orçamento de Estado do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque estes 90 milhões de euros vão viabilizar exportações no montante de 6 mil milhões de euros, garantem importações de 10 milhões em alimentos e retiram do Serviço Nacional de Saúde doenças de origem alimentar que o sobrecarregariam de forma inaceitável, agravando os seus custos. Recentemente, a DGAV abriu procedimentos concursais, que incluem médicos veterinários, que não eliminam, mas mitigam, de alguma forma, a escassez de recursos humanos. Quero-vos referir que o maior procedimento concursal diz respeito a 90 vagas para uma carreira especial de inspector sanitário, ou inspeção veterinária, que, no nosso ponto de vista, não captura o espírito do médico veterinário na administração pública, sendo uma carreira muito espartilhada para um tipo de área de atuação do médico veterinário. Quero-vos também dizer que destas 90 vagas, só 87 candidatos foram aprovados numa fase inicial, o que demonstra claramente a baixa atratividade desta carreira. Este é mais um sinal claro da necessidade urgente da criação de uma carreira especial para o médico veterinário na administração pública, que possa, de facto, reconhecer o justo trabalho dos médicos veterinários. Este é um dos primeiros pontos. Já sou médico veterinário porque também somos a única profissão médica a ser alvo do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, e quer a nível de animais de produção, quer a nível de animais de companhia, ou seja, 6% de animais de produção e 23% de animais de companhia. Claramente o vínculo homem e animal é indiscutível, hoje vemos uma humanização e uma relação cada vez mais próxima com os animais e a sociedade tem caminhado para uma maior consciência do papel do animal com as pessoas e com o meio ambiente. Esta situação ficou reforçada pela publicação da Lei número 8 de 2017, em que estabelece o Estatuto Jurídico dos Animais, reconhecendo a sua natureza de seres vivos, dotados de sensibilidade e também referindo que é fundamental para a sua saúde e bem-estar o acompanhamento médico-veterinário de forma a prevenir eventuais doenças e defender a saúde pública. Acreditamos, então, que os cuidados médicos-veterinários agravados pelos 23% de IVA são um obstáculo para diversas famílias portuguesas, contribuindo também para uma difícil gestão dos animais errantes. Para nós, continua a ser uma clara discriminação fiscal à profissão e, sobretudo, aos pacientes e aos detentores, que, embora os lares portugueses tratem os seus animais como um membro de família, o Estado continua a vê-los como um bem de luxo. Eu diria que é uma verdadeira esquizofrenia. Como é sabido, a União Europeia vigora um sistema comum de IVA desde 1967. A partir de 2006 foi estabelecido que algumas atividades dentro da área da saúde eram isentas de IVA e, citando o artigo 132, em que refere que as prestações de serviços de assistência efetuadas no âmbito do exercício de profissões médicas e paramédicas estariam abrangidas por essa isenção, o que para nós causa espanto, porque nós continuamos a acreditar que ser médico veterinário é uma profissão médica. Também sabemos que essa isenção foi revocada por um Orçamento de Estado em 1993 e a partir do qual foi estabelecido uma taxa de IVA para as atividades médico-veterinárias, que também foi dividida em dois patamares, nomeadamente um patamar para animais de produção, uma vez que o legislador achou que era de interesse público esta mesma medida. No entanto, nós continuamos a acreditar que fazer assistência clínica a animais de companhia tem um papel fundamental na saúde pública e, como tal, também deveria ser contemplado. Para esse efeito, nós também sabemos que há a possibilidade, caso seja desejo do Governo, poder fazer a aplicação de uma taxa reduzida ou uma das taxas reduzidas no artigo 98, que não seja inferior a 12%. Portanto, como tal, também vimos aqui alertar esta Comissão para a necessidade da implementação de uma destas duas medidas possíveis neste momento. Ou a redução geral da taxa de IVA para 6%, ou então, em alternativa, que preveja a aplicação da taxa intermédia de 13% para os serviços médicos veterinários. E para concluir, já sou médico veterinário, pois, no seguimento de uma petição individual assinada por mais de 1000 pessoas, tive a oportunidade de estar na Casa da Democracia, no ano passado, sobre o reconhecimento da profissão de médico veterinário como profissão de desgaste rápido. Essa mesma audiência foi efetuada e, no seguimento dessa petição, de número 205-15, a primeira, foi elaborado um relatório final no dia 7 de dezembro de 2023, que encaminhou para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e para o Ministério da Agricultura e da Alimentação, o qual nós gostaríamos que também merecesse a vossa atenção, embora sabendo que foi noutra sede, em sede de outra comissão, achamos que deveria também merecer a reflexão por parte desta comissão e apurar as razões que foram explanadas e que eu terei muito prazer em deixar num documento desta audição para as senhoras e os senhores deputados terem acesso. Por estas razões todas e finalizando, em suma, as nossas principais preocupações neste momento para esta comissão será a criação da carreira especial do médico veterinário da administração pública, a clara necessidade de recapacitação da DGAV, ainda mais agora com uma possível nova lei orgânica de reorganização do bem-estar de animais de companhia, a isenção ou redução do IVA nos serviços médicos veterinários, possibilitando o acesso mais amplo aos cuidados médicos veterinários e, finalmente, o reconhecimento da profissão médico veterinário como profissão de desgaste rápido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Bastonário, e peço desculpa pelo lapso no nome. Eu vou pedir às senhoras e senhores deputados, antes de passar a palavra, um minuto, porque antes estivemos com problemas no cronómetro e tivemos que estar a cronometrar aqui através de telemóvel, porque estava a parar num minuto em loop. E, portanto, isto não nos permitia ter aqui um controle efetivo do tempo. E, portanto, se me permitirem um minuto até perceber se está tudo resolvido, para que depois o resto da audiência decorra com as condições que é devidas, e aproveito para dar uma nota que, de facto, as ordens eram todas da competência da Comissão de Trabalho e houve desta vez, nesta legislatura, uma redistribuição das competências, tendo passado esta ordem, embora acompanhada pela Comissão de Trabalho, como todas, sendo a competência principal nesta legislatura da Comissão de Agricultura. Acho que era importante dar-vos esta nota enquanto aguardo para ver se já temos condições. Já temos condições técnicas. Portanto, estando verificadas todas as condições, passava a palavra de imediato às senhoras e senhores deputados, ao grupo parlamentar do PSD, que me deu nota que seria repartida entre os senhores deputados Sónia dos Reis e Gonçalo Valente, dispõe de 6 minutos. Sónia dos Reis, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, que gostaria de cumprimentar o senhor bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Dr. Pedro Fabrica, a doutora Alexandra Simões e o Dr. Pedro Coelho dos Santos. Portanto, sejam bem-vindos. Começar por dizer, agradecer a vossa vinda e também a intervenção bastante clara, aliás, até fui picando alguns dos assuntos que já tinha aqui para vos questionar. Nós sabemos e valorizamos o esforço do processo de criação, que foi complexo, da Ordem dos Médicos Veterinários ao longo do tempo e que acompanhou o estado de desenvolvimento do nosso país durante muito tempo, acabando por se materializar na década de 90 e hoje é, de facto, uma organização fundamental do nosso país. Os médicos veterinários, assumem um especial destaque na sociedade, contribuem para o bem-estar animal, preservação de espécies, sobretudo acompanhamento de diferentes espécies errantes e também de companhia. Animais e homens têm uma história de coabitação que existe desde a origem do mundo e os médicos veterinários têm um papel determinante em conseguir atingir este objetivo. Além disso, o reconhecimento nacional e internacional desta profissão acaba por estar reconhecido também pelo facto de estarem presentes no Conselho Nacional de Saúde, na Comissão Europeia, onde atualmente o bem-estar animal é uma pasta conjunta com o Comissário para a Saúde. Já não sou pá, médica veterinária, mas fiquei bastante sensibilizada com a vossa intervenção e, portanto, tomamos nota especial, e penso que este documento também irá nesse sentido, tomar nota das vossas preocupações e das vossas necessidades, que percebo que não são de agora. Portanto, aproveitando os minutos que tenho, gostaria apenas de colocar algumas questões. Houve muita clareza na necessidade de haver uma valorização da carreira especial dos médicos veterinários na função pública, a questão da taxa do IVA, na prestação de serviços médicos veterinários e também da questão do desgaste rápido. Penso que essas solicitações são muito claras, mas eu tenho também outras questões em nome do grupo parlamentar do PSD. Esta questão da redução ou do abandono da carreira por parte dos médicos veterinários, a partir de quando é que começou a ser mais significativa? E, na vossa opinião, porquê? Além disso, a formação universitária responde atualmente às necessidades que existem no terreno. Há alguns anos foram vários os jovens a efetuar a formação universitária no estrangeiro. Isto ainda se mantém, esta tendência? Como é realizado o processo de reconhecimento desses estudantes que acabaram por ter a sua formação no estrangeiro? É um processo moroso ou simples? Como é também do vosso conhecimento, têm sido várias as iniciativas apresentadas nesta casa relativamente ao tema do bem-estar animal. Questionamos se, na vossa opinião, enquanto atores fundamentais e preponderantes neste setor, se nos encontramos no bom caminho relativamente às iniciativas que têm aqui sido discutidas. Ou seja, se essas iniciativas discutidas e aprovadas são passíveis de serem operacionalizadas no terreno, e não sendo, o que é que deve ser efetuado para que as mesmas possam ser materializadas. Seguidamente, a temática dos animais errantes é um desafio local, mas sobretudo também nacional e até já mais global. Mais do que disponibilizarmos verbas para apoiar os municípios, acreditamos que o programa de comunicação e disseminação, já previsto, é uma excelente ferramenta para reduzir o abandono dos animais. Contudo, também gostaríamos de saber qual é a vossa posição relativamente a estes instrumentos ou outros que possam vir a ser criados para reduzir as comunidades de animais errantes, nas quais, por exemplo, se já se insere a esterilização. Finalmente, porque há outros deputados que também querem colocar as suas questões, uma perspectiva de futuro. Além de tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Bastonário, qual acha que é a estratégia que deve ser adotada e na qual se inclui, obviamente, a atuação do Governo e do trabalho parlamentar, para conseguir atingir os objetivos que ambicionam. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial para o Sr. Bastonário e desejar-lhe votos de maior sucesso nas funções que abraçou. Queria também sublinhar que estamos completamente de acordo da importância da missão dos médicos veterinários e do contributo que têm, porque às vezes esquece da importância que a saúde e bem-estar animal têm na saúde pública como um todo e, em particular, em algo que afeta todos os animais, incluindo os humanos, que tem a ver com a segurança alimentar, porque as cadeias alimentares cruzam-se e, portanto, esta interação é determinante. Para além de um aspecto que não foi falado aqui, mas que também é importante, que é a sua contribuição para a proteção ambiental e para a conservação da biodiversidade, nomeadamente no que se relaciona com a fauna selvagem. E este é um desafio que o país, que a Europa, abraçaram relativamente às metas de conservação da biodiversidade e que, além disso, têm disponíveis fundos europeus para o cumprimento dessas metas. Em particular, sobre as vossas reivindicações, com o tempo muito curto que tivemos agora de reflexão, porque só as conhecemos agora, mas gostava de deixar alguns comentários e depois, no final, algumas dúvidas que me suscitaram estas reivindicações. Relativamente à criação da carreira especial de médico veterinário, sem dúvida que é a abordagem ideal para a valorização da profissão. Pese embora haja uma carreira geral na administração pública, que pode admitir, naturalmente, médicos veterinários como técnicos superiores, e há a carreira especial de inspeção veterinária que, segundo as suas palavras, enfim, não servirá, pelo menos, o propósito de valorizar a missão dos médicos veterinários e, por isso, parece-me, e aqui do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um caminho importante de valorização da carreira sempre através de uma carreira especial, não devendo nós perder a perspectiva daquela que é a lógica geral da administração pública com as suas carreiras gerais e as suas carreiras especiais. E por isso mesmo, indo já à vossa segunda reivindicação, que tem a ver com a recapacitação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, eu deixava já uma pergunta muito concreta e que tem a ver com o relacionamento da DGAV com a EFSA, por isso neste particular a Autoridade Europeia Máxima que rege a segurança alimentar. E queria-vos perguntar se essa participação da DGAV é expressiva, se traduz uma força de Portugal enquanto Estado-membro na União Europeia, ou se, através, inclusivamente, desta recapacitação que vocês propõem aqui, poderia ser um caminho para fortalecer ainda mais a posição, quer da DGAV, enquanto autoridade nacional, mas sobretudo do papel que temos que ter numa agência tão importante europeia como é esta, como eu dizia, a EFSA. Queria, relativamente à questão do IVA reduzido, pois é o momento certo para apresentarem esta reivindicação, uma vez que estamos agora a preparar o Orçamento de Estado e, portanto, teremos a oportunidade de refletir. Mas, no que diz respeito ao reconhecimento da profissão de médico veterinário como profissão de desgaste rápido, a nossa primeira reação será no seguinte sentido, para partilhar convosco com toda a honestidade que a grande maioria das profissões solicitam esta característica de desgaste rápido e, portanto, isto tem que ser uma análise integrada com outras profissões, não pode ser desgarrada dessa, mais uma vez, das diferentes perfis, profissões, missões que temos na administração pública e havia, inclusivamente, um grupo de trabalho dedicado a este estudo. Queria também deixar a seguinte, as duas questões. Relativamente ainda à carreira, como é que vocês veem o vosso posicionamento naquela que é esta carreira especial? Qual seria o local e a esfera de atuação? Numa esfera mais municipal, numa esfera regional ou numa esfera mais centralizada? E a outra pergunta é também o papel, que é outra missão importante e que não foi abordada, no ensino superior e na investigação, nomeadamente a nível de novos tratamentos, vacinas e métodos de prevenção de doenças, sobretudo na prevenção de zoonoses, que estão a ter um impacto tão grande na saúde pública e que chegam aos humanos, e por isso era muito importante perceber também o papel e como vem a missão dos médicos veterinários neste âmbito. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada, pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Bastonário, ilustre colega Pedro Fabrica, ilustre colega Secretária-Geral Alexandra Simões, sejam muito bem-vindos a esta comissão e aproveito o momento para, nas vossas pessoas, parabenizar a Ordem e todos os ilustres colegas médicos veterinários pelo 33º aniversário da nossa Ordem, que se cumpriu na semana passada, também no Dia do Animal e no Dia do Médico Veterinário, que tivemos a oportunidade de celebrar todos em conjunto num debate parlamentar aqui no Parlamento. Os grupos parlamentares que dizem desconhecer as vossas reivindicações e que dizem conhecê-las só agora só podem ter andado muito distraídos nas últimas legislaturas, porque essas reivindicações que foram agora abordadas de uma forma tão pragmática pelo Sr. Bastonário têm vindo a ser repetidamente trazidas a esta casa. E eu penso que mesmo aqueles que estão aqui hoje e que não são formados nesta magnífica profissão de que nós temos a, digamos que, a vantagem ou o privilégio de ter, podem também dizer je suis docteur veterinaire, ou je suis médico veterinário, porque essa expressão, como o Sr. Bastonário utilizou muito bem, foi utilizada em França depois do atentado terrorista islâmico ao Charlie Hebdo, portanto je suis Charlie Hebdo, e muitas pessoas que não frequentavam ou que não compravam sequer o jornal utilizaram essa expressão. E portanto eu penso que poderíamos ser todos livres hoje de poder dizer je suis médico veterinário, porque de facto a profissão de médico veterinário hoje é também uma profissão muito dramática. E o Sr. Bastonário falou muito bem sobre o abandono da profissão, sobre a imigração da classe médico-veterinária, mas eu gostava de enriquecer, se me permitisse a sua intervenção, com o suicídio na medicina veterinária. Há poucos meses atrás, umas investigadoras da Universidade do Porto fizeram um estudo bastante aprofundado sobre a saúde mental em várias profissões e também na medicina veterinária. E concluíram que a medicina veterinária era a profissão com maior suicídio em Portugal. Aliás, acompanhando um pouco a tendência mundial. É uma profissão que lida diariamente com a morte, que lida diariamente com a eutanásia e com o facto de ter que abater ou adormecer animais que, apenas por um pendor económico, não vão ser salvos. E, portanto, vemos aqui como a prática da eutanásia tem um enorme impacto na saúde mental dos profissionais, mas também, não só pelo suicídio, mas também pelo desgaste, pela depressão, pela automutilação e por muitos outros sintomas que aparecem nesta profissão. E, portanto, eu acompanho o Sr. Bastonário dizer, e que todos hoje devemos acompanhar, dizendo je suis médico veterinário. Depois, Sr. Bastonário, queria lhe agradecer por mais uma vez trazer todos estes temas aqui à nossa comissão. A carreira de médico veterinário é absolutamente importante que seja finalmente reconhecida na administração pública. Já temos os médicos veterinários municipais, os médicos veterinários oficiais na DGAV, os médicos veterinários inspectores sanitários, mas tudo isto não está devidamente legislado e integrado num chapéu maior que devia ser a carreira especial da medicina veterinária. O Chega acompanha nessa pretensão. Também do IVA. Bem, do IVA, também achei muito curioso que o grupo parlamentar que mencionou que estaríamos na altura certa para trazer essa prerrogativa à Assembleia, que é também o mesmo grupo parlamentar que apoiou o governo nos últimos 8 anos, que sempre chumbou a nossa proposta em orçamentos de Estado, porque o Chega, desde que chegou a esta casa, sempre em todos os orçamentos de Estado, apresentou essa proposta da alteração aos orçamentos de Estado e foi sempre chumbada por uma maioria maior ou menor, mas foi sempre chumbada por quem apoiava o governo. Portanto, pode ser que, de facto, agora que a direita está no poder, é de uma direita que é conservadora e, portanto, também por maioria de razão, conservadora da natureza e da saúde animal, poderemos chegar a esse desiderato. Recapacitação dos meios da DGAV é absolutamente urgente. Não sei se fez parte também a DGAV de uma técnica ou de uma tática de orientação para o esvaziamento do Ministério da Agricultura. Retiraram do Ministério da Agricultura o Fundo Florestal, extinguiram as Direções Regionais da Agricultura, retiraram as competências do Bem-Estar Animal da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para passar para o ambiente e agora, finalmente, penso que seja a altura de recapacitar todo o Ministério da Agricultura, não só nos outros pontos que eu referi, mas também na recapacitação da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, por todas as razões que mencionou e mais algumas. Queria também só, para terminar, Sra. Presidente, se me der a licença, dizer que o Chega também já apresentou nesta Casa um projeto de lei, o 430, para a contratação de mais médicos veterinários municipais. É dramático como, mais de 100 anos depois de ser obrigatório em Portugal todos os municípios terem um abrigo para animais, muito poucos ainda o tenha e muitos estão também sem médico veterinário municipal. E, portanto, penso que chegou a hora de todos, nesta comissão, dizermos Jesus, médico veterinário, ouvirmos as palavras do Sr. Bastonário e, de uma vez por todas, valorizarmos a medicina veterinária em Portugal. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não estando mais nenhum grupo parlamentar presente para esta audiência, mas encontra-se junto de nós a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que, não obstante não ser membro desta comissão, nós entendemos que todos os deputados têm direito também de se expressar e, portanto, com a autorização da comissão, concederia um minuto à senhora deputada do PAN para uma intervenção.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o senhor bastonário e a doutora Alexandra, a quem desejo um bom mandato nesta nova missão que agora vão abraçar. Em relação às preocupações que aqui nos trouxeram ao longo dos anos, o PAN tem apresentado iniciativas que vão em encontro das mesmas. Gostaria de começar pela carreira especial do médico veterinário na administração pública, trazendo aqui uma dimensão que não foi abordada, que tem a ver com as competências decorrentes da nova legislação em matéria de bem-estar animal, nomeadamente da alteração ao Código de Processo Penal, que introduziu também as carreiras no domínio, ou as competências no domínio, por exemplo, da perícia forense. Neste momento há uma exigência do ponto de vista legal que eleva aquela que é a dimensão do médico veterinário também na persecução de competências no domínio do processo penal e dos crimes contra animais de companhia, o que para além da saúde pública traz também aqui um novo papel e um papel absolutamente fundamental neste tipo de investigações. E nesse sentido perguntam se concordam que efetivamente esta carreira especial seja na administração pública, nas autarquias locais, seja também noutras instituições públicas, como é o caso da perícia forense, tenha de facto esta especificidade, porque estamos a falar de um risco acrescido e nós temos acompanhado de perto também aquilo que tem sido o drama de alguns médicos veterinários que no domínio da fiscalização se deparam muitas das vezes até com situações de risco para a sua integridade física e até saúde. Sabemos que já houve até episódios em que houve de facto agressões a médicos veterinários que estavam no exercício da sua profissão e legitimamente a representar o Estado. E por isso mesmo parece-nos que há aqui não só um reconhecimento como desgaste rápido, mas também como de risco profissional. Porque efetivamente se coloca esta questão, a parte depois...
Senhora deputada, também vai ter que terminar. Mental,
vou terminar, senhora presidente, com a boa tolerância da mesa e dos restantes colegas e colegas senhoras deputadas. Para além desta questão, os apoios para as autarquias locais, este ano não foi ainda lançado pelo Governo, parece-nos fundamental esta continuidade, até porque depois há uma dimensão de protocolos realizados com os médicos veterinários para a saúde e bem-estar animal, que são absolutamente fundamentais. E por fim,
obrigada, senhora deputada, já ultrapassou, já dobrou o seu tempo, tem mesmo... Senhora deputada, já demorou o seu tempo, portanto, tem mesmo que terminar.
E é só dizer a questão do IVA, que nós temos já apresentado esta proposta e vamos reiterá-la no âmbito do Orçamento de Estado e esperamos, evidentemente, que nos acompanhem também.
Senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Permite colocação à mesa, Senhor Presidente.
Com certeza.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente e Senhores Deputados, eu gostava de pedir que a mesa pudesse distribuir a Lei 77/2003, que procedeu à terceira alteração do Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários. Esta lei teve uma grande oposição por parte da Ordem dos Médicos Veterinários e, portanto, pedia a distribuição da Lei 77/2003 por todos os grupos parlamentares e também pelo Senhor Bastonário, e solicitava que fosse dada a possibilidade ao Senhor Bastonário de se dirigir ao assunto da alteração da Lei das Ordens que dissesse em que ponto está a implementação desta alteração na própria Ordem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Quanto à lei, se nos fizer chegar, não teremos qualquer oposição naturalmente a distribuir, sendo que tratando-se de uma lei que foi especificamente numerada e referenciada pelo Sr. Deputado, parece-me que não haverá necessidade de distribuirmos um diploma legal. No mais, o Sr. Bastonário, naturalmente, se entender pronunciar-se sobre a questão das ordens, terá toda a liberdade na fase final de o fazer e, portanto, ficava esta nota. Portanto, Sr. Deputado, ficava esta nota. E agora sim, terminando esta fase de intervenção dos grupos parlamentares, e nem a propósito, passava a palavra ao Sr. Bastonário, Dr. Pedro Fabrica, desta vez disse corretamente 10 minutos para responder, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputados, pelas vossas questões. Espero que tenha anotado todas, está bem? Portanto, se calhar começo pelo grupo parlamentar do PSD, com aqui as várias questões colocadas. Em relação à formação universitária, nós temos a mesma preocupação na Ordem dos Médicos Veterinários, que tem a ver com a atualização de currículos. Posso-vos dizer que no dia 25 e 26 de outubro estamos a organizar um congresso da carreira médico-veterinária, onde um dos temas vai ser a discussão da atualização dos currículos nos estabelecimentos de ensino de medicina veterinária. E até à data, em Portugal nós temos 8 estabelecimentos de ensino e 7 já confirmaram a sua presença. Portanto, dá para perceber que há aqui uma preocupação transversal a estas instituições em estarem presentes e partilharem connosco, com a Ordem dos Médicos Veterinários, o que é que estão a fazer para atualizar os seus currículos, em que é que se baseiam para atualizar os seus currículos e qual, obviamente, o impacto que poderá ter a nível dos estudantes. Em relação à formação, a maior parte dos estudantes hoje em dia consegue encontrar em Portugal a formação universitária necessária para se dedicar às diferentes áreas da medicina veterinária. O exemplo até é que destes cursos, 4 públicos, 4 privados, há um contingente importante de médicos, de futuros médicos veterinários que não são portugueses, que vêm tirar o curso a estas escolas e são depois admitidos nesses países de origem. E estamos a falar essencialmente de um contingente francês. Portanto, nesse sentido, o reconhecimento também, segundo a legislação vigente europeia, para um cidadão europeu que tenha a sua formação na União Europeia, é muito fácil de acesso. É comprovar que realmente tem o diploma e a formação em medicina veterinária, e é um procedimento quase meramente administrativo na Ordem dos Médicos Veterinários. Não há qualquer tipo de bottleneck ou funil que limita a entrada na profissão a nível de Portugal. Em relação aos animais errantes, relativamente à educação e às medidas de esterilização, obviamente que o componente de educação é fundamental, mas sabemos que demora pelo menos 2 gerações a ter algum nível de impacto. Nós também na Ordem estamos empenhados em desenvolver um programa que se chama o Referencial Educativo, em que vamos promover a criação de material dividido em diferentes faixas etárias, de forma a que possamos distribuir por todos os médicos veterinários que são com muita frequência solicitada a sua presença em escolas para fazerem uma formação das diferentes faixas etárias dentro das escolas. A Ordem vai ter então um papel bastante ativo e está na disponibilidade em conjunto com o Ministério da Educação, em conjunto com outro tipo de ministério, está disponível para, com o know-how dos seus membros, poder produzir conteúdos adaptados às diferentes faixas etárias. Sei também que no Ministério da Educação já houve um grupo de trabalho relacionado com o referencial também neste ponto. Não sei em que ponto é que ficou de sua implementação ou não, mas também já há trabalho feito. Também estar a dispensar esse trabalho feito também penso que é um desperdício. Deixa-me só ver mais. Quando é que começou a ser significativa esta necessidade de carreira especial? Esta identificação da deserção, não é? Perguntava da deserção. Pode-se ver, e eu penso que é transversal, a maior parte das profissões, que há um novo pensamento, ou seja, a nova geração vê o trabalho se calhar um bocadinho diferente do que todos nós já vemos aqui nesta sala, em que já não sacrifica a sua vida e a sua carreira para trabalhar 12 horas por dia, para ter uma casa, para investir em algo mais material e privilegia mais a experiência em si. O mercado de trabalho, penso que não é só na medicina veterinária, é transversal e tem que se adaptar a este tipo de situação. Na medicina veterinária nós temos alguma dificuldade nessa adaptação, porque se nós formos imaginar o mercado de trabalho, e agora falo essencialmente a nível de privado, prática clínica, seja de animais de produção, seja de animais de companhia, existe a necessidade dos médicos veterinários trabalhar por turnos. E estes turnos muitas vezes não estão encaixados diretamente proporcional em termos de legislação laboral, o que causa aqui dificuldades de compensação e de contratação, o que dá por si já uma falha no mercado. Eu também posso-vos dizer que a nível de medicina veterinária não existe um contrato coletivo de trabalho, o que ainda adensa mais as dificuldades de haver umas boas referências remuneratórias, embora não seja do âmbito da Ordem dos Médicos Veterinários e também não o queremos ter, mas para referir que uma carreira especial de médico veterinário na administração pública iria também permitir que o próprio setor privado tivesse como referência alguma a esta parte também de condições básicas de trabalho. Pronto, eu acho que cobri mais ou menos estas questões. Em relação ao grupo parlamentar do PS, registrei com agrado a referência à conservação da biodiversidade. Temos alguns médicos veterinários com um papel fundamental nesta mesma conservação. O facto é a equipa que se dedicou à conservação do lince ibérico e que hoje é uma medalha de mérito ao trabalho de equipas multidisciplinares, incluindo os médicos veterinários. Em termos de carreira, muito pertinente as perguntas que colocou em relação ao papel dos investigadores, a esfera de atuação, se é regional ou não. Nesse mesmo congresso, de dia 25 e 26 de outubro, que nós convidamos todos os grupos parlamentares a estarem presentes na sessão de encerramento, vamos precisamente auscultar isso. Vamos perceber as nuances de cada área dentro da administração pública, coligir num documento para depois fazer chegar esta comissão também sobre as diferentes a diversidade dentro da área dos médicos veterinários na função pública e de que forma é que podem ter uma espinha dorsal para depois podermos elaborar a carreira especial. Sempre que se começa a falar sobre a carreira especial de médico veterinário, levantam-se essas questões. O médico veterinário municipal deve ou não deve ser incluído? O investigador, tipo o investigador de INIAV, médico veterinário, é incluído ou não? O médico veterinário que faz controles oficiais, como é que pode ser incluído? Portanto, nós sabemos desta grande dificuldade. Também posso-vos dizer que, na região autónoma da Madeira, há um grupo de trabalho já mais avançado e que, obviamente, a complexidade da organização na região não é tão complexa como aqui no continente, mas já tem algum trabalho também efetuado para procurar essa espinha dorsal e também vamos ter presente também a senhora Secretária Regional da Madeira também para partilhar esse trabalho nesse mesmo congresso. Portanto, eu penso que estamos a bom caminho depois de oferecermos aqui um documento mais sólido para os senhores, para as senhoras deputadas e senhores deputados se debruçarem. A relação da DGAV com a EFSA, penso que seria melhor perguntar diretamente à DGAV, confesso. No entanto, o facto da DGAV ter dificuldade em ter recursos humanos, quer recursos também logísticos, obviamente acaba por limitar o seu papel. Foi uma das falhas apontadas à DGAV quando ocorreu a migração da Divisão de Bem-Estar Animal de Animais de Companhia para o Ministério do Ambiente. E houve depois uma dotação de 20 médicos veterinários para desempenhar esse papel. Causa-nos confusão, uma vez que a DGAV vinha precisamente a requerer mais meios para poder se dotar dessa estrutura. No entanto, o desafio que eu vos trago aqui hoje é a vinculação, ou seja, mais do que a retenção, como dizia no outro dia a senhora Ministra da Saúde, é a vinculação, que é garantir que os médicos veterinários que acabam o seu curso querem ir trabalhar para o setor público, para a administração pública. E esse incentivo, mesmo que haja a carreira de técnico superior geral, ela não enquadra o peso da responsabilidade dos médicos veterinários. Daí nós estarmos aqui hoje a pôr a tónica, essencialmente, na carreira especial de médico veterinário. Senhor Deputado Pedro Frazão, caro colega, sem dúvida nenhuma eu não referi a questão do suicídio, mas 15% dos médicos veterinários têm ideação suicidária, ou seja, pensam no suicídio. Os médicos veterinários portugueses são os médicos veterinários com maior índice de stress a nível da Europa, obviamente que também tem invertido todas as condições laborais e o facto de nós não termos nenhumas referências mínimas laborais, e de referir que o médico veterinário tem estas duas variantes também que a senhora deputada do PAN referiu, que é a pressão que os médicos veterinários sofrem para resolver os problemas de alguém que tem um animal. E muitas vezes não é o médico veterinário que tem que resolver, o médico veterinário resolve do ponto de vista médico, técnico, mas em termos de apoio é preciso toda uma estrutura autárquica, política, que tenha uma noção desta dimensão. Portanto, sim, essa é uma das razões, não é só porque quem lida com animais sabe o quanto o animal é imprevisível, por mais que conhecimento que o médico veterinário tenha, os médicos veterinários, ao longo da sua vida, 2/3 deles sofrem qualquer tipo de lesão, eu próprio tenho as minhas mazelas de quando era médico veterinário de animais de companhia, portanto, todos nós passamos por isso, infelizmente, mas não basta ser só paixão para garantir a profissão até ao final da vida. Em relação à recapacitação, eu penso que a maior parte dos grupos parlamentares começam a chegar à conclusão que é importante que haja mesmo esta recapacitação e, obviamente, em relação ao Estatuto, à Lei 77 de 2023, nós continuamos a achar que a definição do ato médico-veterinário não está precisa e pode abrir a porta ao precedente também de outras profissões executarem atos que são iminentemente, intrinsecamente do ponto de vista do médico veterinário, com os conhecimentos que o médico veterinário tem. Em relação ao nível de implementação desta lei, posso-vos dizer que nós já temos o Conselho de Supervisão em funcionamento e também já nomeamos o provedor dos serviços, o provedor para os beneficiários dos serviços de médicos veterinários também. Portanto, praticamente está concluída a adaptação do estatuto, embora continuemos a achar que há aqui umas nuances que causam algumas dúvidas na própria estrutura e põem às vezes em questão o papel do médico veterinário. Eu penso que, regra geral, pronto, fico também contente porque quase de quase todos ouvi a intenção de quererem fazer a redução do IVA. Portanto, espero que realmente ocorra neste próximo orçamento. Muito obrigado.
Obrigada. Senhores deputados, permitam-me despedir dos nossos convidados e agradecer-lhes esta audiência, que foi muito interessante e que é claramente o primeiro passo naquela que espero que seja uma relação estreita entre esta Comissão e a Ordem dos Médicos Veterinários, desejando-vos as maiores venturas para este mandato. Obrigada, Dr. Pedro Fabrica. Obrigada, Sr. Doutor. E até uma próxima. Senhores deputados, só nos vamos despedir dos nossos convidados e continuaremos a nossa reunião. Senhores deputados, quando estiverem prontos para terminarmos a nossa reunião a tempo de antes das 15, que é o momento da... Podemos continuar? Senhores deputados, todos os grupos parlamentares estão preparados para continuarmos o ponto 2 da nossa ordem do dia? Senhoras e senhores deputados, portanto, terminado o que está a audiência com a Ordem dos Médicos Veterinários, passávamos muito rapidamente, se nos permitirem acabar antes das 15 horas, ainda há a possibilidade de ir para o guião de votações sexta-feira, se não fica inexoravelmente para a semana seguinte. O ponto 2 na nossa Ordem de Trabalhos está na mão dos senhores deputados e não na minha, que é a discussão e votação do texto final relativo aos projetos de resolução 129-16 do Chega e 195-16 do Partido Socialista. Informaram-nos ambos os grupos parlamentares que chegaram a acordo para um texto final conjunto, para que haja uma resolução conjunta, que eu passarei a ler aquilo que é o texto que chegou à Comissão, que passaria a ter... Por favor, deixem-me mesmo fazer a leitura, peço-vos mesmo esse favor. Que é o texto final que nos foi enviado pelos serviços relativo ao texto final relativo ao projeto de resolução número 129-16 do Chega, que recomenda ao Governo que assegure a concretização do bloco de rega de Reguengos e o desenvolvimento do projeto de bloco de rega de Mourão e ao projeto de resolução 195-16 do PS, que recomenda ao Governo que ative os procedimentos necessários para adjudicar a totalidade das obras previstas no circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz e cumpra a totalidade das mestras fixadas no Programa Nacional de Regadios. Senhores deputados, perguntava-vos, não conseguem chegar a acordo também com o tal título? É porque isto é uma coisa que está enormíssima. Mas o que conta para os efeitos é realmente aquela que é a resolução que será votada, que é composta de 3 pontos, e vou-me dispensar a leitura dos pontos, portanto, passava... Desde já a perguntar aos grupos parlamentares se têm algo a dizer relativamente a este que é o texto final. Portanto, quem pretende inscrever-se, Sr. Deputado, peço desculpa, não estou a lembrar do seu nome.
Luís Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Caro de Castro, colegas, só uma nota muito breve para dizer que, de alguma forma, não temos problema nenhum em consensualizar também o título. Portanto, o objetivo é óbvio, o objetivo desta recomendação é muito simples. Portanto, é que, de alguma forma, não parem os trabalhos que estavam em curso e que se possa concluir finalmente, é o mais importante para nós, é que se possa concluir finalmente o último bloco do rega que falta concluir, portanto, no regadio de Alqueva e, portanto, Reguengos passe a ter também esse regadio, portanto, cumprindo-se o Plano Nacional de Regadios, portanto, é aquilo que nós queremos que o Governo, de facto, não deixe parar, e, de resto, completamente de acordo em consensualizar textos, aliás, disponibilizámos-nos ao PSD, inclusive, para que, com a sua resolução, pudéssemos fazer o mesmo, não temos qualquer tipo de problema com isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós já não estamos a fazer discussão política do projeto, como sabe, só estamos a falar de texto final. Mas na mesma seda passava ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, do Grupo Parlamentar do PSD, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me levem a mal, mas eu não posso deixar de fazer um breve comentário a esta iniciativa parlamentar. Eu não consigo perceber aqui a pertinência, a relevância, a importância, o que queiram chamar, a esta iniciativa. Qual é? Não percebi. Eu não percebi, não?
Permitam ao Sr. Deputado acabar a intervenção.
Há um anúncio.
Eu que estou a pedir a todos os senhores deputados, Sr. Deputado, só um momento. Estou a pedir aos senhores deputados
que se ouçam
e respondam.
Há um anúncio por parte da tutela em que a obra, ainda durante este mês, vai ser, o lançamento do concurso vai decorrer ainda durante o presente mês. Já há uma previsibilidade de concretização para 2026, caso não hajam algumas impugnações que, por vezes, fazem parte deste tipo de processos. Se já este anúncio da concretização do início do procedimento concursal, qual é a relevância desta iniciativa parlamentar? Como é evidente, associamos-nos, porque concordamos com ela, não com a iniciativa, mas com o objeto que é a concretização da obra, mas esta iniciativa, a não ser o mediatismo e procurar dividendos políticos que não nada têm a ver com esta iniciativa, não percebo qual é a sua relevância. Mas eu quero recordar que esta obra data de 2019, mais concretamente de maio, uma obra que seria financiada pelo BEI. Este contrato foi rasgado, entre aspas, de forma unilateral pelo BEI. Essa decisão não foi comunicada às autarquias.
Deputado, estamos apenas a falar de um texto final.
Acho que isto é importante.
Senhor Deputado, mas nós não estamos a fazer nova discussão. Não estamos a fazer.
Então, expliquem-me lá.
Desculpa. Senhor deputado,
se o entenderem, a razão de ser deste.
Senhor Deputado Gonçalo Valente,
desta iniciativa.
Estou eu a falar.
Isto vai ser concretizado.
Peço-lhe desculpa.
Isto é populismo puro. Eu respeito.
Peço-lhe desculpa agora. Se, para terminar, eu só chamo a atenção que nós estamos a discutir apenas um texto final, não a fazer nova discussão na generalidade desta iniciativa. Portanto, chamo a atenção a todos os grupos parlamentares. Se eu dei alguma tolerância ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, foi porque também dei ao Sr. Deputado, para o mesmo efeito. Peço-vos apenas contenção, porque sob pena de estarmos aqui a subverter aquilo que é uma discussão final. Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega tinha pedido a palavra.
Sra. Presidente, este é daqueles raros momentos em que eu estou de acordo com a Sra. Presidente, porque, de facto, o que se há alguma coisa que não se percebe aqui é a relevância da intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Valente. Essa é que não foi mesmo nada relevante. Sr. Deputado Gonçalo Valente, não sei se devido à sua fraca prática parlamentar, não percebe a natureza da reunião que estamos aqui a ter hoje. Estes projetos de resolução já foram discutidos em comissão, já foram votados em sessão plenária. Na sessão plenária em que foram votados não houve nenhuma avocação, nenhuma declaração oral de voto e, portanto, esta declaração que foi feita agora pelo Sr. Deputado Gonçalo Valente é totalmente extemporânea e totalmente impertinente. Nós estamos a votar aqui um texto final. Ambos os projetos já foram aprovados, vão ser publicados. Portanto, tudo demais é perder tempo e voltar a repisar aquilo que já devia ter sido discutido há de início e não foi. Tiveram a oportunidade para expressar todas as suas indicações políticas e tudo o que foi discutido na altura. Agora, simplesmente, vamos votar o texto.
Senhores deputados, antes de passarmos agora à fase final, eu, não havendo oposição deste acordo, a resolução será votada depois em plenário nestes termos, mas ia pedir ou solicitar aos grupos parlamentares proponentes se conseguirem chegar a um entendimento para reduzir o título, porque ele de facto, obviamente que ele irá a votações em plenário como está, não é essa a questão, mas tem que sair impreterivelmente desta comissão até às 16 horas. Antes das 16 horas, sou pena de já não conseguir ser votado no próximo plenário de sexta-feira. Portanto, tenho que chamar a atenção deste facto. Se não nos conseguirem mandar até às 15h30, mais tardiamente, um título que esteja acertado por ambos, seguirá nos termos que está. Perguntámos se não há oposição ao texto final apresentado. Portanto, assim sendo, com esta condição agora pré-estabelecida, dávamos por encerrada a nossa reunião da tarde e ver-nos-emos. Perguntei se havia oposição. Não se vota num texto final, pergunta-se à oposição. Não havendo oposição, segue como está, porque é por consenso e não por... Obrigado. Neste caso concreto, assim é, com esta nota do título que fica desde já ressalvada. Portanto, encontrar-nos-emos no fim do plenário, senhores deputados.